Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Ai, que alegria! Mais esse encontro aqui na Voz da Esperança. É o nosso Vida e Saúde começando. Vem, vem para o youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. É maravilhosa a sua participação, a sua interação, a sua baguncinha boa aqui no nosso chat do youtube.com/Novo Tempo Rádio. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez a gente tem esse nosso encontro do Vida e Saúde, sempre descobrindo coisas, não é? Descobrindo situações, descobrindo conteúdos novos e a gente levantando essa questão. Sabe qual é o nosso assunto de hoje? Sensibilidade cerebral sensorial. Vai falar, o quê, Rose? Sensibilidade cerebral sensorial. Já ouviu falar? Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, mas eu já vou levantar algumas questões. Imagine, assim, algumas situações. Ó, vou citar algumas situações, você vai se percebendo aí. Você acorda bem cedo, precisa, tá tudo escuro, né? Você precisa acender a luz do seu quarto ali para você pegar suas coisas. Essa luz meio que te incomoda? Ela te incomoda? O barulho do liquidificador? Parece um barulho de trovão? Ou então você tá lá no seu trabalho, gente, não deu nem 11 horas da manhã. Tem muita gente falando assim, próximo, você no trabalho, normal, né, rotina do trabalho. E você já se sente esgotado, esgotada por causa daquela barulheira. Você não consegue nem render tanto por conta disso. Mais o quê? Você se percebe assim, você se sensibiliza com a dor do outro e você percebe que é um pouco mais acentuada do que a maioria das pessoas que estão ao seu redor. É, você se percebe assim? Pois é, aí você fica pensando, ai, ai, será que tem alguma forma de viver com mais leveza? Parece que eu sou frágil demais, ou então, se eu contar isso pra alguém vai falar assim, ah, isso é frescura? Será? No programa de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre sensibilidade cerebral sensorial. Eu quero te fazer uma pergunta, se analisa. Você vai buscando esse autoconhecimento aí. Você se considera uma pessoa altamente sensível a sons, cheiros, barulhos, estímulos emocionais? Sim ou não? Responde para mim, mas dá uma resumidinha, viu? 12981510081. 12981510081. Quando você tá mandando o seu alô, deixa eu cumprimentar o meu parceiro por aqui. Oi, Raul, tudo bem com você? Bem-vindo!
Tudo bem. Tudo jóia, Rose? Bom dia.
Bom
Beleza,
dia.
Beleza, graças a Deus. E você, como está?
Ah, eu tô bem também. E sempre que começa o Vida e Saúde, a gente fica melhor, não é mesmo?
É isso aí.
A gente fica melhor.
Rose.
Pois é. Raul,
bom demais.
Como é que estão as crianças aí nos Estados Unidos? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Também, graças a Deus, Rose. Ah, muito bom. Gostoso. Ontem a gente foi numa praia aqui, Rose, a gente viu até golfinho bem pertinho da gente, você acredita? Acho que ainda tá nos meus stories lá, quem quiser ver, viu, Rose?
Uau, que legal! Que experiência
legal,
incrível!
Legal, eles adoraram!
Imagino! Olha, gente, o Raul...
Até você saber que é golfinho, você passa um apuro, né, Rose? Só vê a barbatana.
É tu, para... Lembra da musiquinha do filme? Ai, ai, Raul, olha... Gente, o Raul tá nos Estados Unidos, mas a mentoria acontece. Ele atende pessoas de vários países aí, já tem alunos em tudo quanto é cantinho aí do mundo. Ô, Raul, já aconteceu de alguém entrar no seu programa, assim, sem acreditar muito no resultado? Mas aí depois foi surpreendido?
Olha, Rosi, eu diria que quase todas. Assim, não, depende do nível, né, que você tá falando. Uhum. Mas tem algumas pessoas que, sim, entram mais desacreditadas, assim, né? E tem outras que entram sempre com aquela dúvida, né? Com uma pulguinha atrás da orelha. Será que vai dar certo, né? Mas, assim, a pessoa tá acreditando, mas não tá, né? Então, tem os dois tipos. Aquela que realmente tá desacreditada e aquela que acredita, mas, né? E, sim, Rosi, e aí... quando a pessoa entende, né, vai mudando a mentalidade, vai fazendo o que a gente está propondo, claro, vai ter dificuldades, vai ter obstáculos, mas daí a gente está lá para ajudar, tem os colegas também que ajudam, os mentores, e aí sim ela vai alcançando os resultados. A última mentoria mesmo, teve uma pessoa, ela falou assim, Olha, Raul, eu demorei para começar essa primeira fase. A primeira fase que a gente faz é um detox de alguns dias ali para que a perda de peso aconteça de forma mais acelerada depois, né? Que limpe o seu organismo, dá uma resetada ali nas suas células para daí sim a gente começar o programa. Mas ela falou, Raul, eu fiz esse detox aí, ó, achei que não ia dar em nada não, mas aí em 5 dias ela tinha emagrecido 2,5 kg. Já. Então ela tava assim, nossa, agora eu tô mais empolgada, tô mais motivada ainda.
Que bom!
E aí, é muito legal, Rose.
Muito legal, gente. É muito legal. Quer essa experiência? Quer conhecer esse trabalho? Deixa o contato, Raul.
Beleza, para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. E aí você vai agendar, tem um botãozinho lá, você vai agendar uma sessão, vai agendar uma sessão com o nosso time. Nessa sessão a gente vai entender seus desafios, entender onde você quer chegar e a gente já vai te dar um plano ali. Então você não tem nada a perder, a sessão é gratuita. E aí, claro, se você quiser fazer esse plano conosco, aí sim a gente vai te apresentar ali os programas e você decide se vai se inscrever neles ou não. Okay. É assim que funciona, Rose. Okay. Então, não tem nada a perder. Agenda sua sessão, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok. Anotou, querido ouvinte, leisdoemagrecimento.com.br. A Grazi não vem hoje. Não sei se ela levou alguma disciplina da Luciana aqui no programa, não é? Então, a gente aguarda a Grazi amanhã. Ela retoma
deve
amanhã.
Estar com alguma sensibilidade cerebral.
Ai, 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 ai. Vamos lá, nosso convidado, mais uma vez, já é nosso parceiro aqui do programa, doutor César Vasconcelos, médico-psiquiatra. Ele apresenta aqui na Rádio Novo Tempo o programa Equilíbrio. Oi, doutor, mais uma vez aqui com a gente.
Oi, Rose, bom dia. Bom dia, Luciana, aqui na bancada. Bom dia, Raul. Bom dia, esse Grazi já está online aí.
Grazi não vai vir hoje.
Hoje não.
Hoje ela não vem, mas amanhã
ela
vem.
Bom dia a você, ouvinte aqui do programa. Né? Um prazer estar aqui. Vamos falar de um assunto tão interessante, gosto muito. E vai ajudar muita gente.
Muito bem. Doutor, deixa pra gente seu contato.
Toda semana tem um artigo novo, doutorcesar.com, tudo extenso, né? D-O-U-T-O-R, César com S no final, não é com Z, tudo junto, tudo minúsculo, doutorcesar.com. Toda semana tem um artigo novo ali, uma página e meia, então você não demora a ler. E canal do YouTube, youtube.com/claramentent de novo tempo, youtube.com/claramentent. E estou aqui na rádio. De segunda a sexta, 8h30 da manhã, um programa Equilíbrio que reprisa às 14h e vai ao ar às 14h no domingo também.
Maravilha, gente. Vamos seguir aí, o doutor César, acessar o material dele. Então tá bom, o tempo para você fazer isso. A gente vai tocar a música do Danilo Senna, ele é bom, música nova do Danilo, nosso produtor musical aqui também. E você vai participando com a gente. Eu te espero.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Ainda assim, em todo tempo, ele é bom.
Danilo Sena cantar que ele é bom, Deus é bom. Maravilha, você acompanhou aqui com a gente na Voz da Esperança. A gente retoma aqui o nosso bate-papo, sensibilidade cerebral sensorial. A gente está recebendo o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra. Eu e Raul vamos pescar aqui as participações. Raul, tem tanta gente participando com a gente. A Kelly diz assim: eu tenho esses sintomas, chego até a ter náuseas, dependendo do estímulo. Oi, Kelly, que bom que você está compartilhando com a gente. Mais um alô aqui, deixa eu ver. A Nilda diz: Rose, me sinto uma pessoa diferente, isso me prejudica. Eu tenho sensibilidade a tudo, a barulho, a multidão, a luz, a dor do outro. Às vezes alguém me acha uma pessoa chata. Ó, a participação da Nilda. Nilda, fica aqui com a gente pra gente entender melhor. Raul, com você, quem é que tá passando aí? Pega pra gente duas participações.
Beleza. A Patrícia Rossi falou: tá falando de mim esse programa. Já me identifiquei aqui, dá risada. E a Cir fala assim: quantas emoções sinto como se fosse eu. Eu choro, eu fico ansiosa, magoada, mesmo se o problema não é diretamente meu.
Ok. Isso aí. Vamos lá, gente, vamos entender, porque eu acho, doutor, que tá todo mundo curioso para entender esse nome, que é um nome grande, não é? Sensibilidade cerebral sensorial. Como que o senhor definiria?
A gente tem que lembrar, só lembrando o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona com duas fontes, né? O cérebro funciona com química e com eletricidade. Então, por exemplo, quando você faz o exame básico do cérebro, é o eletroencefalograma. Então, bota aquelas agulhinhas ali, aqueles eletrodos na cabeça, e as agulhinhas vão fazendo o traço das ondas elétricas cerebrais. Então, o cérebro funciona com eletricidade e funciona com química. Química a gente chama de neurotransmissores, né? São substâncias químicas que são produzidas no cérebro ou que vão para o cérebro e que atuam no cérebro. Então, o cérebro funciona com química e eletricidade. Tem certas pessoas que têm um processo de funcionamento cerebral mais rápido, outros menos rápido. E também esse processo, o que é processo de funcionamento cerebral? É como o cérebro age para você ter percepção, ter a sensação, para você ter a atenção, para você ter a memória, para você ter a linguagem, para você ter o raciocínio. Isso tudo é um processo químico e elétrico cerebral. Então, tem pessoas que não é nem a questão de o cérebro funciona com essas conexões mais rápidas ou menos rápidas. Pode pegar canais diferentes, caminhos diferentes, circuito diferente. Então, as pessoas chamadas altamente sensíveis, elas têm um processamento cerebral diferente da média das pessoas. Talvez 20% da população mundial são pessoas com essa característica de altamente sensíveis, e por isso o cérebro funciona de uma maneira diferente. Não é uma maneira doente, é uma maneira diferente. Tipo assim, uma comparação bem grosseira, né, Rose? E o pessoal de casa, você tem um computador que ele pode ser mais rápido, o outro é menos rápido. Um tem uma memória RAM que aguenta muita coisa aberta ao mesmo tempo, o outro não aguenta. Então, É porque o hardware, né, como foi feito aquele computador, é de maneira diferente. Um tem mais memória, outro tem menos memória, computador, celular, etc. Então, o cérebro de pessoas altamente sensíveis é um cérebro que tem um processamento que toda a química e a parte elétrica funciona de uma maneira diferente.
Isso a gente pode chamar de um traço de personalidade, então?
É, os estudos começaram, a cientista que estudou isso a fundo, estuda até hoje ainda, é Elaine Aron, A-R-O-N, de nariz, Elaine Aron, ela é uma psicóloga, pesquisadora americana, e ela começou a estudar isso em 1991, né, por perceber nela mesma algumas coisas assim, e ela tem esse traço. O livro em português é muito bom, chama-se Pessoas Altamente Sensíveis, esse é o nome do livro, traduzido em português, Elaine Aron. Então, ela verificou que, estudando ressonância magnética funcional com vários estudos cerebrais, é um traço. Não é uma doença, não é um transtorno, uhum. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, mas é um traço de personalidade, uhum. Né? A criança possivelmente já nasce com essa característica, uhum. Tanto que aí a gente escuta assim, o pai ou a mãe, depois que a criança cresce, não, desde pequeno que você, né, se incomodava com barulho, coisa assim, então é um traço.
Uhum. Ok.
Perfeito, doutor. Doutor, algumas pessoas confundem a sensibilidade cerebral com transtornos, né? Por exemplo, autismo ou TDAH. E por que essa confusão acontece? E aí, como que a gente pode diferenciar essas questões?
É uma boa pergunta, viu, Raul? É diferente. O TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, o nome está dizendo. A pessoa tem uma deficiência de atenção, ela não consegue focar, né? Ela é muito distraída, e se ela for hiperativa também, então ela é agitada, uma criança agitada, inquieta, né? Já a pessoa altamente sensível, ela não é distraída, ela é sensível ao que está no ambiente, mas ela consegue focar, e ela consegue focar quando ela está mais sem muita gente por em volta, sem muito barulho por em volta. A pessoa altamente sensível também não é necessariamente hiperativa. Ela é a pessoa mais calma, vamos dizer assim, né? Em termos de psicomotricidade. Agora, em relação ao autismo, também é bem diferente. A pessoa autista, ela tem, seja criança ou adulto, a pessoa autista ela tem uma dificuldade de interação social. Uhum. O altamente sensível não tem essa dificuldade, uhum. Né? Ela tem o limite mais curto do que outras pessoas. Mas o autista tem dificuldade de olhar no olho, tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade de expressar o sentimento. Às vezes tem estereotipos, né? Uhum. Aqueles movimentos de ficar rodando ou balançando para lá e para cá, fazendo coisas ritmadas. E tem essa dificuldade de linguagem. Uhum. Então, o autista tem várias características, que por isso é um transtorno, né, do espectro autista, TEA, e pessoas altamente sensíveis não têm transtorno. Só uma coisinha para o nosso público, viu, Rose? Por que, que de anos para cá se passou a usar a palavra transtorno, né, em vez de doença? Né? Antigamente era tudo doença, né? Doença ou síndrome e tal. Porque é o seguinte, doença é quando você sabe a causa. Por exemplo, doença tuberculose é causada pelo bacilo de Koch. Doença COVID é causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? E outras doenças, tanto diabetes, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, então se sabe a causa. Então, quando não se sabe a causa exatamente, então chama transtorno. Uhum. Né? Crise de pânico é um transtorno de ansiedade. Porque acontece, bom, tem várias explicações, mas não tem exatamente ali bater o martelo e dizer.
Ok. Doutor, quando a gente pensa então na questão da alta sensibilidade, tem benefícios?
Tem muitos benefícios, né? A pessoa altamente sensível, ela capta melhor as coisas do ambiente, ela percebe primeiro quais são os problemas, né? Inclusive, se tem algum empresário assistindo, uma empresária assistindo esse programa, e você perceber que você tem um colaborador, um funcionário que é sensível, se você colocar essa pessoa sensível para trabalhar num ambiente que ela está sozinha, não tem um monte de gente por em volta, ela vai produzir mais e melhor do que a equipe. Uhum. Mas se você botar essa mesma pessoa para fazer a mesma tarefa, com muita gente por em volta, que conversa, que pede não sei o quê, pede lápis emprestado, ela funciona pior. Uhum. Né? Então, a vantagem das pessoas altamente sensíveis são pessoas que gostam de conversa mais profunda, elas têm uma visão da vida mais profunda, elas têm uma... não gostam muito de perder tempo com conversas mais superficiais, elas gostam de refletir sobre o que está acontecendo na vida de uma pessoa, ela tem mais empatia com os outros, portanto, ela é mais humana em relação às relações sociais. Então, tem várias vantagens.
Uhum. Beleza, doutor. E, doutor, dá para a gente identificar na infância ainda que a criança possui esse tipo de sensibilidade sensorial? Como que a gente faz isso?
É, dá sim. É, a gente percebe, tem até o caso de uma autora que comentou sobre pessoas altamente sensíveis, não foi Elaine Aron, ela cita Elaine Aron nesse livro, que essa autora, Susan Cain, ela comenta de uma história interessante. Tinha um casal de empresários que eles eram hiperativos, empresários proativos, empresários que tocavam para frente a sua empresa, animados, sociáveis, e tinham dois filhos, e o menino mais novo era mais hiperativo, mais comunicativo e tudo. E o mais velho, lá com seus 8, 9 anos, era um menino, mas na dele, ele era altamente sensível. Então, esses pais que não aceitavam essa criança que tinha o perfil normal de alta sensibilidade, queria que esse filho mais velho se tornasse como o mais novo, e como eles mesmos, né? Uhum. De se comunicar com todo mundo, de estar sempre junto com as pessoas e tal. Então, levava esse garoto para futebol, para basquete, levava para grupinhos sociais. E o garoto não aguentava essas coisas, né? Porque é altamente sensível, é diferente o perfil dele do irmãozinho. Ele incentivou, os pais incentivaram o menino mais novo a bater no mais velho, bater assim, dar uns tapitos para ver se ele reagia e tal. E não funcionou. Aí finalmente levaram no psicólogo. O psicólogo foi atender esse garoto altamente sensível e falou assim: não tem problema nenhum, é uma característica dele. Então esse menino mais velho, altamente sensível, mas, né? Ele, tipo assim, adorava ficar no quarto dele brincando com Lego, de montar quebra-cabeça, de montar os seus joguinhos e tal. E não precisava estar, claro, brincava com seus amiguinhos, mas não precisava estar o tempo todo com gente por em volta, o tempo todo brincando, o tempo todo falando e tal, como os pais eram assim. Então, esses pais aceitavam com alguma dificuldade essa característica, uhum. Porque não entenderam ainda, né? Não tinham entendido essa característica. Uhum. Então, uma criança que incomoda, passa uma ambulância, uma polícia com sirene ligada na rua, isso incomoda, né? Um barulho alto, como se for falado aqui, liquidificador, incomoda essa criança. Vai numa praça de alimentação, no shopping, no domingo, lotada de gente, aquilo incomoda essa criança, né? Ela não tem nenhum problema em ficar sozinha. Então, é até diferente. A gente vai voltar a falar sobre isso. As pessoas altamente sensíveis é diferente de uma pessoa tímida e é diferente de uma pessoa que se magoa com facilidade. Elas apenas precisam de um tempo para se recompor, uhum. Né? Tem crianças que conseguem brincar o dia inteiro e o papai chega do trabalho no final do dia, vai conversar com o papai. Tá, esse é o perfil. Mas a criança é sensível, tem hora que ela quer brincar sozinha. Uhum. Pronto, qual o problema, né? Uhum.
É um traço da personalidade dela.
É um traço dela ali.
E como é que ela aprende? Ela aprende o funcionamento de aprendizagem dela? É comum, como as demais?
É diferente. Então, se ela tem na sala de aula muito barulho, ela vai ser prejudicada no aprendizado, uhum. Né? Se tem silêncio, ela consegue captar melhor do que a média dos alunos dessa sala de aula. Uhum. Se tem um professor que é mais empático, mais sensível, no sentido de individualizar a relação com cada aluno e se aproxima dessa criança sensível em algum momento, no recreio, no final da aula e tal, dá um abraço, dá um beijo, conversa um pouquinho, essa criança funciona melhor na sala de aula, porque ela vai ser entendida, né? Esse professor, essa professora que, ao lidar com uma criança altamente sensível, que gosta de ficar no cantinho dela sossegada, uhum. Em vez de ficar chamando atenção, conversa um pouquinho, vai lá se enturmar com seus amiguinhos, vai dizer o quê. Se faz isso, essa criança vai ter prejuízo nesse aprendizado, uhum. Porque ela não consegue isso, né? Eu acho interessante que a Elaine Aron, ela fala uma coisa interessante no livro, que eu vou até ver aqui rapidinho para falar. Olha só, a desvantagem do traço altamente sensível aparece em níveis mais intensos de estimulação. Ela fala assim: o que é moderadamente excitante para a maioria das pessoas, O que é moderadamente excitante para a maioria das pessoas é altamente excitante para a pessoa altamente sensível. Uhum. E o que é altamente excitante, né? Muito jovem gosta de coisa, muita adrenalina, né? Muito tal. Uhum. O que é altamente excitante para a maioria das pessoas, para uma pessoa altamente sensível, ela fica esgotada, uhum. né? A ponto de ter um desligamento que cientificamente chama de inibição transimaginal. Por isso que a pessoa altamente sensível é uma criança, ela precisa ter os momentos dela sozinha. Uhum. Né? Se ela entra numa sala de aula, deixa ela escolher o cantinho que ela prefere, né? Uhum. Em vez de, não, você tá aqui na frente, chamei todo mundo. Isso vai ser um transtorno para ela, ela vai ser prejudicada. Uhum. Deixa ela escolher o cantinho mais sossegado para ela.
Uhum, interessante. Muita gente tem um certo preconceito com esse nome, né? Altamente sensível, porque parece que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa, ai, se aborrece com qualquer coisa. Alguns homens não gostam também desse nome, altamente sensíveis, não é? Mas é porque a gente não compreendeu o significado.
Exatamente, exatamente. Porque é diferente. Eu não, uma pessoa altamente sensível nessa questão de processamento cerebral, que é da pesquisa da Elaine Aron, doutora Elaine Aron. Não é aquela pessoa que se magoa com facilidade, aí qualquer coisinha vou chorar e tal, não é isso. Uhum. Isso pode ser uma pessoa carente emocionalmente falando, né? É diferente. Uhum. Não é a pessoa também tímida, porque a pessoa altamente, a maioria das pessoas altamente sensíveis, eu disse, mais ou menos 20% da população mundial tem esse traço altamente sensível. E dentre as pessoas que são altamente sensíveis, talvez 70%, 80% são mais introvertidas, mas tem altamente sensíveis que são extrovertidas, né? E as então, introversão, a pessoa ser introvertida, não é igual ser tímida. A pessoa introvertida, ela gosta do jeito que ela é. Já a pessoa tímida, ela não gosta porque ela se sente muito envergonhada, muito insegura, né? Sofre muito ansiedade porque não sabe lidar com a situação social. Então, introversão é ligado à pessoa altamente sensível e é diferente de timidez, porque timidez é uma coisa sofrida para o tímido, ela não quer ser tímida e a pessoa altamente sensível, ela é introvertida. As que são introvertidas, elas gostam de ser assim, não tem nenhum problema ficar com elas mesmas.
Ok, a gente vai ali, ó, no intervalo. Mas a gente volta, mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Já estamos de volta, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. A gente está batendo um papo. Sensibilidade cerebral sensorial é um traço de personalidade. Olha que interessante, doutor César Vasconcelos com a gente aqui. Antes de dar continuidade a esse assunto super interessante, eu gostaria de te lembrar, você já pediu seu guia de estudos? Em áudio? Gente, maravilha. Você aprende melhor ouvindo? Você é essa pessoa que precisa ouvir mesmo, quero ouvir várias vezes porque eu aprendo melhor, eu internalizo melhor? Esse guia de estudos vai te fazer, olha, muitíssimo bem, porque tá tão bonito, gente, tá tão bonitinho. Então tem ali os personagens, né, conversando, os personagens interagindo, às vezes uma interação positiva, às vezes tem lá aquela gente intriguenta ali também, querendo machucar, maltratar as pessoas, não é? E você vai sentindo isso, porque você vai precisar usar a sua imaginação. E depois vem aquela voz tranquila do pastor Stein, acolhendo nossas dores, nossas emoções, através da narrativa dele. As nossas lições são 16 lições. E esse áudio, gente, dura ali 10 minutos, 8 minutos, 11 minutos, uma coisa assim, sabe? Rapidinho você faz enquanto você está limpando seu carro, por exemplo. Limpando o quintal, por exemplo. Digita pra gente o Deus que Fala, manda pra cá. Ou pode também mandar em áudio, ok? E a gente passa o contato pra você. Eu fico te esperando. Retomando, Raul, o assunto tá bom demais. Tem um monte de gente comentando aqui sobre o nosso assunto de hoje.
Muita participação, muito legal. E eu tenho uma dúvida particular aqui, vou fazer que tem a ver com a última pergunta, né, que a gente fez, que é o seguinte. Doutor, existe três tipos de perfis quando a gente estuda vendas, que é o perfil visual, auditivo e sinestésico. Sinestésico é aquela pessoa que ela confunde um pouco os sentidos, né? E, por exemplo, ela vê sons, né? Uma palavra tem um formato para ela, ou um som tem uma cor, né? E eu queria saber como que esse tipo de pessoa, né? Pessoa sinestésica, inclusive pode ser um tema aí para o próximo programa nosso,
É bem interessante.
Como que esse perfil sinestésico, ele se relaciona com esse tipo de pessoa, né? Altamente sensível, se tem a ver, se não tem, se o senhor sabe sobre isso.
Uhum. A pessoa altamente sensível, ela tem, a maioria delas, essa característica sinestésica. Mas nem todo mundo que tem essa característica tem as outras características da pessoa altamente sensível. Então você pode ter a pessoa com essa característica de perceber, né, mais amplidão. É um traço dentro do traço da altamente sensível, mas ela pode não ter, ela pode não gostar, por exemplo, de ficar mais tempo sozinha, ou ficar, ela pode ter necessidade de estar sempre em comunicação social, né, em contato social. Ela pode ter, não se incomodar tanto com alguns barulhos que incomodam muito o altamente sensível. Então é isso.
Legal.
Muito interessante. Tem gente que vê, tem alguns amigos compositores que eles falam, eles sentem a música, fica algo meio visual. É até difícil da gente que não tem esse traço explicar, eu acho muito interessante. Olha a observação da Marian. Nunca, nunca fui tão bem descrita. Tenho 60 anos, passei muito trabalho por ter todas essas características. Muito obrigada, Deus abençoe essa equipe. Vou buscar mais sobre o
Legal.
Assunto. Muito interessante, busque, você vai se surpreender com o que você vai ouvir. O que você vai descobrir. Doutor, e as crianças? De que forma problemas enfrentados na infância, por exemplo, alcoolismo, agressões, sabe? Olha quantos estímulos externos aí, né? Podem afetar as crianças que são altamente sensíveis?
Boa pergunta. Elas sofrem muito mais. Elas são mais... É como uma pessoa que tem a pele muito clarinha e que vai na praia, não bota um protetor solar, vai queimar, né? Uhum. Quem tem mais melanina na pele tem mais proteção. Então, as crianças que têm esse perfil de alta sensibilidade, de processamento cerebral diferente, elas vão ter mais profundamente traumas da infância. Né, briga do pai com a mãe, da mãe com o pai, seja por questão de dependência química, alcoolismo ou outra droga, seja por abuso verbal, seja por divórcio, seja por brigas constantes entre os pais, elas vão ter mais repercussão na vida da adolescência, na vida adulta, desses traumas, porque absorve mais, penetra mais fundo nelas. Uhum. Né? Elas se sentem mais inseguras, elas começam deixa eu dizer outra coisa aqui. Nós seres humanos podemos construir algum tipo de vínculo a partir da infância. Tem um vínculo seguro, tem um vínculo inseguro e tem um vínculo desorganizado. Então, vínculo seguro é quando a criança consegue sentir amada, sentir querida, sentir protegida. Então, ela vai conseguir sentir, pensar, elaborar seus pensamentos e sentimentos bem. A pessoa com vínculo inseguro, ela não sabe muito bem lidar com a sua emoção. E a pessoa com um vínculo desorganizado, ela realmente vai ter um bloqueio muito de emoção. Então, as crianças mais altamente sensíveis, elas têm, vivendo num ambiente em que tem um ou mais irmãozinhos que não têm essa característica desse processamento cerebral sensível, diante de uma briga de pai e mãe, quem é mais sensível vai ter mais medo, mais segurança, né? Mais pensamentos, tipo, ai, vão separar, ai, vou ficar sozinha, ai, como é que vai ser minha vida se papai foi embora, irmão e tal. E já o irmãozinho e irmãzinha que não tem esse perfil, talvez não esquenta muito a cabeça com isso, e alguns até vão lá, ei, mãe, para com isso e tal, enfim, tem uma resistência melhor.
Uhum. Interessante, doutor. Doutor, tem uma participação da Mari de Vitória, fala assim, existe alguma forma de identificar a autossensibilidade na vida adulta? E eu complemento a pergunta fazendo o seguinte, quais são as características que a pessoa com sensibilidade cerebral sensorial ela vai apresentar na vida adulta, doutor?
Então, nós já falamos algumas aqui, a pessoa na vida adulta, ela se sente mais atingida pelo humor das pessoas, ela tem uma sensibilidade à dor maior do que a média das pessoas, sente necessidade de se afastar nos dias mais agitados, né, de ir para o seu quarto ficar mais sozinha. Inclusive quimicamente, viu? As pessoas mais sensíveis podem ter mais sensibilidade, por exemplo, à cafeína, né, do que a outras pessoas. Ela fica mais perturbada com luzes muito intensas, cheiros muito fortes. tecidos na roupa muito ásperos, até barulho de sirene, de ambulância, isso incomoda, barulho de praça de alimentação. Às vezes eu vou no shopping com meus netos ou não, enfim, e não gosto muito de shopping porque é por causa do barulho, né? Uhum. Muita agitação, eu prefiro a natureza, né? Mas me dá uma pena tão grande, eu vejo assim, aquele casalzinho jovem com um bebezinho recém-nascido, uhum, e com o bichinho lá com aquele barulhada da linha, nossa, esse bichinho deve estar sofrendo, né? Então a pessoa adulta, ela tem esse desconforto com ruídos, né? Com coisas com alto volume, né? Bota o rádio muito alto, é uma pessoa mais conscienciosa. Ela se assusta, às vezes, com mais facilidade.
É verdade que essas pessoas altamente sensíveis, elas podem perceber a tristeza de alguém no grupo quando a maioria não prestou atenção,
sim,
não percebeu.
Ela percebe.
Aí ela vai e percebe que tem.
Ela percebe. Uhum. E também se ela vai numa festa, vai no aniversário. Então, por causa desse traço de sensibilidade, ela vai procurar, chega assim no ambiente, ela já vasculha o ambiente para ver qual é o cantinho mais sossegado que ela pode ficar.
É a primeira coisa que ela faz quando chegar.
É uma dica, sim, se você tem esse traço, você tem direito de ficar no seu cantinho. Uhum. E você tem direito de escolher com quem você vai conversar também, né? Uhum. Procura uma patota com quem você se sente mais confortável, já conhece aquela pessoa ali. Então é isso, o adulto ele tem essa. O adulto altamente sensível se incomoda com muito barulho, uhum, precisa de momentos. Pode se sentir bem no seu trabalho, pode se sentir bem numa reunião social, né? Pode ficar lá 2 horas numa festa de aniversário, coisa assim, ou no casamento, mas conversando, animado, sem problema nenhum, mas depois precisa de ter um momento. Eu nunca me esqueço de um colega meu que tinha o contrário disso, né? Ele não gostava de ficar com ele mesmo, né? Aí me chamava de Cezinha, falava assim: Cezinha, eu chego em casa do trabalho, do hospital, no hospital gosto, converso com as pessoas, trabalho com a equipe e tal. E chego em casa, ele era solteiro, não tinha casado ainda, falou assim: eu não consigo ficar comigo mesmo, eu tenho que estar ligando para meus amigos, meus colegas e tal.
Quer dizer, é o inverso.
É o inverso, né? A pessoa altamente sensível passou o dia inteiro num contato social, no trabalho, enfim, ela chega em casa, ela precisa ficar sozinha. Então é importante isso, inclusive no casamento, viu, gente? No casamento, você está casado com uma pessoa altamente sensível, ou você é uma pessoa altamente sensível e está casada, é importante isso. Por exemplo, geralmente a pessoa altamente sensível se casa com alguém que é o oposto, né? Tipo assim, todo fim de semana que a gente em casa para almoçar. Isso é terrível para a pessoa altamente sensível. Então tem que chegar num acordo. Uhum. Combinar com a esposa ou com o esposo. Olha, fala o seguinte: você adora ter gente aqui em casa, então, e eu gosto de estar com você, mas não gosto de ter muita gente o tempo todo aqui. Vamos fazer o seguinte: no mês que tem 4 semanas, 2 a gente convida alguém e 2 fim de semana a gente não convida. Uhum. Então chega no acordo,
entrar,
né?
Entrar nos acordos aí. É. Olha a pergunta interessante da Carla aqui, olha. Ela diz: eu tô me identificando, sofri 2 golpes financeiros relacionados a alguém muito próximo que eu julgava ser minha amiga. Pessoas altamente sensíveis são suscetíveis a pessoas manipuladoras e narcisistas? É a pergunta. Aí ela diz, eu achei ótima também, ela diz assim: além disso, eu tive um relacionamento com um típico narcisista onde eu saí com depressão.
Uhum. Boa pergunta, obrigado por você ter participado dessa forma aí. Sim, é verdade, né? As pessoas altamente sensíveis, porque elas têm uma capacidade de empatia muito forte, né? De perceber a dor do outro, o sofrimento do outro. Às vezes, junto dessa sensibilidade processual cerebral, existe uma característica que a gente chama de codependência afetiva. Então, as pessoas podem se sentir mais responsáveis de ter que resolver o problema dos outros, e se encontra esse outro que é uma pessoa descansada, abusiva, manipuladora, aí o altamente sensível vai poder sofrer muito, porque a tendência vai ser carregar 10 pianos enquanto deveria carregar só 1, né? Uhum. Então tem que aprender a lidar com isso, não se proteger para não se deixar ser levado por pessoas, exato, que não têm essa consciência, não têm sensibilidade, não têm desconfiômetro.
Gente, é importante que o programa, Raul, está só levantando esse caso. É vastíssimo esse assunto. Então você pode pesquisar sobre esse assunto que a gente está falando, que é a sensibilidade cerebral sensorial, traço de personalidade, tá? Porque tem alguns distúrbios também ali, o transtorno com nome parecido, não é, doutora? Então a gente não está falando de transtorno, a gente está falando de traço de personalidade. Quando você for pesquisar, coloca isso, é importante você colocar nas pesquisas, traço de personalidade.
Legal. Muito bom, Rose. Doutor, quando a pessoa, então, tem esse cérebro mais sensível, né? esse traço de personalidade, ela sente tudo então com mais intensidade aí, como você está explicando para a gente hoje.
Isso.
Quais são as dores? A gente viu que depressão é uma delas, né? Que pode acontecer, não sei se encaixa, mas quais são as dores que isso pode trazer para essa pessoa quando ela ainda não desenvolve ferramentas para lidar com essa condição?
Eu diria assim que o principal sintoma da pessoa que ainda não entendeu que ela tem essa característica e por isso ela não sabe se proteger é o esgotamento. Uhum. Ela pode se esgotar. Não. Inclusive é interessante que a Elaine, essa cientista, ela fala uma coisa aqui muito conectada com isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho no livro dela para citar exatamente. Ela fala assim, ó, às vezes, com frequência conseguimos nos habituar aos estímulos. As pessoas altamente sensíveis até conseguem se habituar. Mas, às vezes, a pessoa altamente sensível acha que se acostumou e que não está sendo incomodado, mas, de repente, se sente exausto. E qual é o motivo? No nível consciente, acreditava que estava tolerando o que, na verdade, estava exaurindo, esgotando. Então, uma característica típica é você fica no ambiente social o dia inteiro. Ah, tá bem. Ah, que pessoa legal. Enfim, que conheci uma nova pessoa e tal. Mas você precisaria de ter um momento, né? Um cientista da Universidade de Harvard, ele tem essa característica, o Dr. Jerome Kagan. E ele, então, quando ia fazer palestra na Europa, por exemplo, ele cita isso. Aí, claro, o anfitrião, né, que convidou para fazer a palestra na hora do almoço, no intervalo entre um seminário e outro, fala, só quer que a gente leve para visitá-lo ao museu não sei quanto, e tal. Não, eu preciso resolver uma coisa lá no hotel, você me leva lá, depois você me pega. Por que ele fazia isso? Porque ele precisava ter o momento de recarregar as baterias. Uhum. Então, um sintoma típico de pessoa altamente sensível que ainda não aprendeu a lidar com a sua sensibilidade a seu favor, é o esgotamento. E aí, claro, se também não sabe lidar, ainda pode se deprimir, porque vai sentir-se muito ferido pelas pessoas.
Estranha também, as pessoas estão falando assim, eu me sinto estranha, as pessoas que agora estão se identificando, também pode ficar, então, deprimida, pode ter essa sensação de estranheza consigo mesma.
Pode ter uma ansiedade, né, também, por não conseguir ter essa proteção para relaxar, então fica ansiosa, meu Deus, será que agora vem alguém de novo ficar falando um monte de problema para mim e tal, enfim, então, mas o principal é o esgotamento.
E doutor, fala um pouquinho mais da empatia. Antes, a Lu está dizendo aqui, estou me identificando, a nossa ouvinte Lu, estou me identificando com muitos pontos, obrigada doutor pelas maravilhosas explicações. Bom, né, quando a gente levanta esses assuntos aqui no Vida e Saúde, fala da empatia, qual é a diferença desse grau de empatia entre as pessoas com a sensibilidade e as pessoas que não têm a sensibilidade?
Tem pessoas que não têm alta sensibilidade, mas elas são pessoas empáticas. Graças a Deus, essas pessoas, né? Elas até aprendem isso, né? E às vezes aprendem com sofrimento. Então, já atendi muita gente proativa, empresários e empresárias que construíram um império financeiro durante 30 anos e depois começou a ver que estava faltando alguma coisa na vida. O que estava faltando era parar para pensar, parar para sentir, parar para contemplar, parar para orar. E aí elas aprendem finalmente, né, de que a vida tem outras dimensões sem ser apenas produzir em termos materiais. Mas empatia é diferente de simpatia, né? Simpatia, você entra num ambiente social e que pessoa simpática ali, você imaginou que aquela pessoa é simpática, você olhou para o físico dela, para o rosto e sentiu a simpatia. Mas empatia é a capacidade da pessoa se sensibilizar para com aquilo que a outra está contando para você. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Mas a pessoa está contando para você que ela foi internada no hospital durante a Covid, foi entubada e Deus segurou a vida e saiu. Então você escuta aquele relato e procura se colocar no lugar da pessoa. Por isso que nunca, se alguém está contando uma coisa para você que ela passou, que essa pessoa passou, nunca diga assim, eu sei que você está passando. Se você não passou, você não sabe. O que você pode dizer é assim, eu imagino como deve ter sido ter ficado internada, ter sido entubada, né? Mas se você não teve nunca numa UTI, numa CTI entubado, você não sabe o que é isso aí, né? Então, empatia é essa capacidade de você se interessar pelo relato do outro, se interessar pela dor do outro e procurar se colocar no lugar dessa pessoa para que então essa pessoa se sinta acolhida, se sinta compreendida, se sinta aceita e amada.
Eu vi
legal, inclusive
Pode falar.
Não, eu ia falar que a Cir fez um comentário aqui que é exatamente isso que ela sente. Ela falou que tem sensibilidade. Sinto dor só de alguém me contar que passou por algo dolorido. Não consigo assistir coisas com violência ou medicina, com cortes, esse tipo de coisa, já me faz sentir até dor física, ela fala aqui. É. Mas você ia comentar algo, Rose?
É interessante, realmente, é verdade. Essa é outra característica de pessoas altamente sensíveis, que não gostam, tipo, por exemplo, de seriado, de filmes que tem violência, que tem abusos, que tem essa coisa muito traumática, assim. Não é o perfil, não é.
Eu estava estudando sobre esse assunto e eu achei uma observação que eu achei interessante. O traço de personalidade, ele não é uma doença, a gente não está falando de doença, mas também não quer dizer que você seja uma pessoa especial, diferenciada no sentido de eu sou melhor que alguém porque eu percebo, coisas que as pessoas não percebem. Eu achei essa informação interessante, doutor. O que você acha?
Não é melhor, é diferente.
Diferente,
né?
Uhum.
E na vida, e na sociedade, nas empresas, nas igrejas, enfim, nas famílias, a gente precisa de pessoas diferentes, né? Então, alguém passa mal em casa e aí a pessoa também sensível, ela se condói com aquilo e fica, será que tem um remédio e tal? Mas aí a pessoa que não tem esse perfil, que é mais proativa, vamos dizer assim, ela já pega, bota no carro, leva na emergência, né? Então, precisa dos dois. Até essa, não foi a Elaine, mas a outra autora, a Susan, no livro dela, que ela comenta sobre um capítulo sobre pessoas sensíveis, ela fala assim, precisamos de um general para comandar a tropa numa guerra, mas vai ser muito bom ter um altamente sensível para planejar todo esse avanço, né? Então, o altamente sensível é aquela pessoa que, se ela tiver num ambiente de trabalho que seja propício para o funcionamento cerebral dela, ela prepara toda uma estratégia de produção ali maravilhosa, né? E aí entrega para alguém executar. Então, o altamente sensível é aquele que planeja, que cria, que faz ter uma criatividade muito grande.
É muito ligado à arte, não é? Muito
ligado à arte, vários tipos de arte, né? E alguém vai lá e faz. Então, a gente precisa dos dois, né?
Sim.
Quando a gente estuda temperamentos humanos, né? Aqueles clássicos quatro, né? Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Qual que é o melhor? Não, a pergunta é melhor. A pergunta certa não é qual que é o melhor. A pergunta certa é qual que é o melhor para fazer o quê, né? Então, você quer alguém para montar uma empresa? Tem que ser um proativo, tem que ser um colérico ali para funcionar. Mas você quer alguém para fazer essa empresa ter uma estrutura de funcionamento boa? Então, você chama um melancólico, porque ele pensa mais, ele raciocina, então precisa dos dois. Né?
Que interessante. Legal. Que interessante. Acabou a lua, tem mais um. Mais um, Raul, vai ficar com você.
Beleza, um minutinho então, doutor, para a resposta, que é o seguinte, como então e com quem a pessoa com alta sensibilidade pode buscar ajuda a fim de compreender essa condição e aprender, né, a utilizar tudo de melhor que ela pode oferecer? Como e com quem ela pode buscar ajuda?
Aqui o programa já está oferecendo hoje para você um início, né, Rose? E Luciana, desse assunto. Então, vocês que estão ouvindo o programa aí, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Então, pesquisa, vai na internet e digita lá, né? Elaine Aron, por exemplo, é uma das cientistas que escreveu sobre isso. Inclusive, a equipe dela fez um filme anos atrás nos Estados Unidos sobre isso, pessoas altamente sensíveis. E aí, como eu fui um psiquiatra que já tinha feito contato com ela, o único do Brasil naquela época, ela pediu se eu poderia fazer o trabalho de fazer uma revisão da legenda do filme em português, né? Aí eu fiz esse trabalho, né? Corrigi a legenda em português do filme. Então pode assistir na internet.
Qual o nome do filme, se você lembra?
Talvez seja. Tem que ver no YouTube ali. Pessoas totalmente sensíveis. Esqueci o nome agora. Sensibilidade a seu favor. Esqueci agora qual é o nome, assim.
Mas a gente pesquisa lá no YouTube para poder pesquisar.
Mas é muito interessante que também uma das coisas no final do filme, ela fala assim, pessoas altamente sensíveis, que às vezes fica na dúvida, eu falo ou não falo? Meu Deus, será que eu devo falar? Será que eu não devo? Né? Ela disse assim, fale. Então, se interesse por ler o artigo, leia o livro, pessoal altamente sensível dessa autora. Eu gravei alguns programas também na TV sobre isso. Vai lá no meu canal do YouTube e você vai achar informações. Se precisar de uma ajuda psicológica, mas acho que primeiro comecei a ler sobre o assunto, né? Assistir vídeos sobre isso.
Legal.
Não se esquecendo de colocar traço de personalidade, viu, pessoal? Para poder pesquisar certinho. Não é transtorno, tá bom? Porque você vai achar lá também o conteúdo falando sobre transtorno. Então, é traço de personalidade. Finalizamos, doutor César. Deixa seu site aí, seu canal no YouTube pra gente.
Então, de novo, doutorcesar.com, meus artigos toda semana, doutor por extenso, D-O-T-O-R, César com S no final, não é com Z, doutorcesar.com, toda semana um artigo novo, uma página e meia. Meu canal do YouTube, youtube.com/claramente-nt. Estou começando aí a fazer TikTok, um videozinho rápido, TikTok@claramente-nt, vídeos rápidos de no máximo 10 minutos.
Obrigada, doutor César. Até a próxima. Raul, 20 segundos para você.
Beleza, obrigado, doutor. Valeu, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, eu poderia adicionar aqui sensíveis, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para você que quer emagrecer, leisdeemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão.
Obrigada, Raul. Até amanhã. Luciana Ferreira.
Eu quero dar um recado do Clube da Música.
Dá um recado.
Vai ter o Bom de Música já já. E quem tá na comunidade vai ter chance dupla de ganhar o presente de hoje. Porque pode participar aqui do programa e acertar sendo o primeiro, ou pode ser o primeiro lá na comunidade.
Lá na comunidade, gente.
Ainda dá tempo.
Tem que digitar comunidade pra fazer parte, pra ser um membro. Digita agora comunidade e manda pra gente. 12981510081. Você não paga nada. A gente vai mandar o link pra você. Você vai clicar e já vai se tornar um membro. Olha que legal. Acompanhe, hein? NT Notícias agora com a Patrícia Mater.